Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 425, Bia Fiorotto, tudo bem?
Hoje eu vou me hidratar com água da vida.
segura ela, vai se debater aí.
Voltei, como
Ieda
manda Marcondes,
profecia. E aí, Ieda?
Lição no Gaíbe!
É ele, porra, não tem jeito.
E Ale Maron, como vai, Alexandre? Tudo bem?
Tá tudo bem, olha, a minha vida tá cheia de tempero, gente. Muito temperada, tipo Sazon.
Muito.
Sazon com glitter.
Os caras brigando por causa de Sazon, né?
Não é impossível, mas a gente fez, né, também. A gente fez até pior.
Ai, muito bem, é isso, gente. Estamos aqui pra falar de Duna Parte 2, que estreou mundialmente no dia 20, quer dizer, mundialmente... Mas Brasil chegou antes, né? 29 de fevereiro aqui no Brasil e 1º de março nos States.
O clássico,
certo?
Porque aqui filme estreia quinta, lá não. Então, mas é tipo mundial pertinho, assim.
Fizemos muito só pra provocar, né? Só pra ter um...
A gente ganha.
Lembrando que o primeiro Duna, né? Que foi lançado lá em 2021, em outubro. Também tem episódio aqui do Cinemático, tá? Você pode ir lá.
Sim,
ouvir.
Eu esqueci de pôr, inclusive, o número do Cinemático na pauta, mas peraí que eu vou pegar.
Ah lá, quem sabe faz ao vivo!
É o Cinemático 242. Cinemático 242, volte uma casa se você assistiu ao primeiro Duna e não ouviu por algum motivo, porque lá tem muita coisa ali.
Isso, e lá a gente faz todo um contexto gigante do nosso amigo Denis. Né? Aqui a gente vai passar mais rapidamente.
Denis Villanova.
Se você quiser ouvir mais sobre ele, vá lá nesse episódio do Cinemático. Aqui a gente vai só fazer um breve recap, tá bom?
Certo.
Mas antes, olha só, recadinhos rápidos, siga @ Cinemático Pod nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, temos cortes dos nossos episódios, então
temos. Não
deixe de seguir. Também dê 5 estrelinhas pra gente nos aplicativos de podcast, como Spotify, como Apple Podcasts. Se você preferir, você também pode assistir a gente lá no YouTube, youtube.com/b9.
Pode.
Tá bom? Você pode
Nesse
botar
calor,
a gente na sua TV.
Suando bica no vídeo, só pra você olhar e tá suando aí na sua casa também, que eu sei que deve tá calor.
Exatamente. Então, bote a gente na sua televisão 4K 72 polegadas, tá bom?
É isso. Vamos fazer uma pose agora pra pessoa que tá vendo na TV tirar uma foto e pôr nos stories? É um, é dois, é três e... X! Pronto. Quero ver esses stories depois, marca nós.
Tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode deixar comentários, né? Escrever o que você achou do episódio.
Pode.
O que você achou do filme ou da série que a gente tá comentando aqui. Uhum. Fizemos na semana passada episódios de O Menino e a Garça. Assim, as pessoas chorando com Bia Fiorotto. Declarações de amor, de sentimentos mais lindos, tá? Então, a Bia foi... Levou a nossa audiência às lágrimas.
Acontece, eu falei, tá, que eu me senti lendo os comentários do Mamilos, né? O outro podcast do isso, B9, que geralmente exatamente. Tem os comentários do... Ouvi fazendo meu almoço, salguei a comida com as lágrimas.
É, foi tão emocionante que, por exemplo, a Beatriz Spinelli Milani falou o seguinte: não chorei no filme, mas me emocionei ouvindo o episódio.
Ah, tá, lindinha.
Acho que não choramos nesse filme como em outros do Ghibli, pois saímos refletindo tanto que nem conseguimos processar tanto as emoções. Teve gente que, assim, como eu, não gostou tanto assim. Por exemplo, o PagD2.
Falou bem do filme no programa, agora tá fazendo esse retroplanning aí.
Caraca, até me senti mal de dar nota 3, mas depois desse episódio eu fecho no 3,5, porque é um filme que cresce quando você sabe o contexto dos bastidores e a trajetória do diretor.
Boa!
O Senato Souza falou assim: não curti nada o filme e vim ouvir o cast pra tentar entender o porquê de tanta ovação. Mas sinceramente não ajudou. Continuo achando uma bagunça que nada conversa com nada.
Acontece. Mas, às vezes, se rever de novo daqui um tempo, muda, né? Esse é um filme de ver mais vezes. Eu acho que vale.
Eu peguei aí críticas, mas assim, a maioria, assim, por exemplo, o Marcos Felipe, tava na academia enquanto eu via, vocês quase fizeram largar os pesos e chorar no cantinho.
Oh, meu Deus.
Luísa Noleto, sempre me impressiono com a delicadeza e genialidade do Miyazaki. Me emociono sempre que falo e hoje me emocionei com esse programa. PS, chorei na academia e não foi pelo treino de costas.
O coração também é um músculo, tá exercitando o coração.
Isso aí. Aguenta, coração!
Muito bem, então é isso. Continuem deixando comentários aí, tá? No YouTube, no Spotify e tudo mais, certo?
Certo.
Então, bora pra pauta?
Boa.
Pauta!
You've been fighting the Harkonnens for decades.
Look!
My family's been fighting them for centuries.
Your blood comes from dukes and great houses. Here, we're equal. What we do for the benefit of all.
Well, I'd very much like to be equal to you.
Bia Fiorotto.
Oi.
Você quer falar?
Diga!
É muito bom, porque é sempre como se fosse uma surpresa, né? Tô aqui, me chamou.
Eu?
O quê?
Eu?
Esqueci de pesquisar isso aí.
Olha, eu não vou falar qual foi o cinemático, mas teve um cinemático que eu lembrei de fazer a pauta nos 45 do segundo tempo, porque eu tive um dia atípico.
Quem nunca?
Depois eu conto pra vocês qual que foi, mas...
Ô, Bia, também, quando eu não consegui, a gente faz aqui no freestyle, tá?
Várias
vezes. Vamos começar a nossa audiência.
Não, e já dividi também com o Merigo, tipo, você faz uma, eu faço outra. Acontece.
Muito bem. Então, o nosso amigo Denis Villeneuve.
Denis, né? Porque franco-canadense.
Verdade. Aqui Denis, eu tô tão Villeneuve, íntimo, né? Eu já chamo do meu amigo Denis.
É o D,
Denis,
né?
Villeneuve. É o D.
Dedé.
Ah, não, eu já queria puxar o saco dizendo que eu amo o senhor Denis Villeneuve, só faz filme incrível. Alguns não tanto, né?
Mas
eu sou
Não, mas não faz filme ruim.
Não faz filme ruim.
Última vez que a gente falou dele, ele tava com 54 anos. O tempo vai passando. Hoje, Denis está com 56, né?
Cresceu,
56 aninhos. É, o primeiro filme dele, eu gostei muito, porque assim… Lembrando você que, se você quiser saber sobre a faculdade que ele fez, infância, né, essas coisas, quem que ele namorou quando ele tinha 13 anos, volte no Cinemático, que teve um antes, que tem um contexto bem caprichado, tá? Mas tem uma parada…
Quem namorou quando ele tinha 13 anos, gostei de ver, hein?
Não sei, joguei. Mas o que me chamou a atenção, que eu tava dando uma olhada nessa pauta antiga, que é o primeiro filme dele… 32 de agosto na Terra, estreou em 98, explodindo em Cannes. Todo mundo gostou, o pessoal todo mundo gostou. E ainda pegou a vaga canadense para tentar melhor filme estrangeiro no Oscar da época. Não foi indicado, mas assim, porra, né?
Já começou com tudo.
Estreou, brilhante. E aí você fala assim, pô, Denis Villeneuve, de onde eu conheço esse rapaz? Filmes que você provavelmente vai se lembrar. Incêndios, Polytechnique, Os Suspeitos, O Homem Duplicado, Sicário, A Chegada, que é um dos filmes preferidos da minha vida.
Não, para sim.
E foi?
A Chegada você
não, gente,
tem que fazer
A Chegada eu acho um filme maravilhoso.
A Chegada tipo, é um filme que eu penso todo mês,
foda.
Assim. Quando acontecem coisas na minha vida, eu penso nesse filme sempre.
Tem que fazer uma aura.
Ele é absurdo. Ele
templo.
É absurdo. Eu fui assistir.
É muito foda. É muito foda. E assim, assumindo o papel de pai, como é que é? Pai e mãe que sempre fala, sempre menospreza as pessoas que não têm filho, né? É exatamente assim, tipo, cara, depois que eu tive filho, então esse filme ficou ainda mais forte pra mim.
Mas,
entendeu?
Pô, tipo,
assim,
fala que eu vou chorar.
É, né?
É isso.
Fala que eu vou chorar.
É isso.
É isso. Eu fui ver esse filme no cinema com
Caio. Vai
fazer
chorar nesse programa.
A gente saiu transformado. Se você não viu A Chegada, faça favor, hein? Enfim, A
tá
Chegada.
Tá na Netflix, tá?
Blade Runner 2049. Que a gente não falou não faz muito tempo. A gente falou aqui ou a gente falou no grupo de Blade Runner? Não lembro, mas a gente tava falando…
A gente falou no grupo.
No grupo, né? Tá bom. Blade Runner 2049 e, claro, Duna parte 1, né? É dele, assim como a parte 2 também é dele. E aí… Do ladinho de mãozinha dada, adaptando o livro Duna, temos John Spites. Ou Spites, não sei. Mas esse cara, o John. Ele é parça, fechado com o Villeneuve, desde A Hora da Escuridão, de 2011. E aí, ele fez também os roteiros de Prometheus, de Passageiros, que é aquele filme com…
Jennifer Lawrence e o Chris Pratt.
É.
Ah, esse filme, né, que todo mundo odeia. Ah,
é, o famoso Duas Horas da Minha Vida, que eu nunca mais vou ganhar. É, A Múmia, de 2017. E o Duna,
sério?
Parte 1, também.
Ai,
era
horrível.
Ele que tava lá com ele, sério.
Caraca, mas que confiança, hein? Tudo bem, que A Hora
Eles
da Escuridão
amigos, como
é
que
legal.
Vai fazer?
Porra. Agora, pegou,
A Múmia
o cara
era um
fez
filme
Passageiros.
Pra enterrar a carreira. A Múmia era
o cara
filme pra fez,
exatamente.
Carreira.
Mas se ele não tivesse
ele já devia
amigo,
tá fazendo,
quem
né,
tem
gente?
Amigo tem tudo.
Ele já devia estar tá fazendo já.
Passageiros
então,
é um filme que com uma… Que assim, com uma mexida no roteiro, dava… Mexida no roteiro, resquece tudo. Não, com algumas inversões no roteiro…
A mexida no roteiro era você enrolar e jogar no lixo. Era
não, essa mexida. Agora, sobre o filme… Menina, vou lhe contar um negócio. Nalvinha, é impressionante… Como essa franquia ficou marcada por um monte de atraso que não tinham a ver com a produção. Essa versão, essa franquia de Duna do Denis. Duna do Denis. Ah, para. O primeiro filme foi afetado pela pandemia. Era pra ele ter saído em 2020. Só que aí, lockdown, cinema fechou, produção parou, não ia ter nada, né? E aí, o filme foi lançado em 2021. Ainda num contexto muito difícil. Quando ele foi lançado em 2021, foi no cinema… E era uma época que eu ainda não ia no cinema, assim. Outubro,
é
né?
É verdade, eu tava pensando isso.
Não, e assim, a gente vai falar
mas
mais pra frente.
Mas com aquela janela reduzida, né?
Foi.
Com aquela janela reduzida da Warner.
Isso, isso.
Então.
E aí, a gente vai falar mais pra frente, mas a bilheteria é como se não existisse nenhuma pandemia. Mas enfim, Duna Parte 2 também foi adiado. Era pra gente ter assistido ano passado, só que aí teve greve do sindicato dos roteiristas e dos atores. A gente apoia a greve sempre, mas ela também foi responsável por dar essa adiada aí. A gente só teve o filme agora no começo de 2024.
Isso explica muita coisa, porque o filme anterior, o primeiro, ele foi lançado em outubro. Logo, ele conquistou indicações ao Oscar, né, daquele ano. Esse filme, provavelmente, também estava planejado para isso, né? Sair no final do ano e concorrer agora ao Oscar, que vai rolar já no próximo domingo. Só que com ele tendo sido lançado agora, ele perdeu essa janela. Não, nem sabemos se ele vai sobreviver agora, até o ano que vem.
Sobrevive. Relaxa. E aí, eu tenho
nas categorias técnicas, né?
Mas a tendência de filme high concept assim é acabar ficando relegado à categoria técnica mesmo.
Isso aí. Bom,
mas também. Mas o que nós vamos discutir aqui é se realmente ele mereceria estar em outras categorias.
Eu tenho um update, porque no Cinemático de 2021, sobre a parte 1, a gente falou sobre a série Dune, The Sisterhood, que é um spin-off que tinha envolvimento do Villeneuve. Só que mais uma coisa de Duna foi adiada. No comecinho de 2023, essa série teve a produção suspensa porque a Shirley Henderson, que era a protagonista, vazou do projeto. E o Johan Renck, também diretor, não quer mais fazer. E aí eles falaram assim, não, a gente vai ficar em uma suspensão assim prevista pra gente pensar no projeto direitinho e depois voltar com
esse
calma.
Esse Johan Renck aí, ele acabou de lançar um filme na Netflix que é O Astronauta, com Adam Sandler.
Olha
só!
Eu fiquei mais ou menos com vontade de ver, porque eu gosto do Adam Sandler no Uncut Gems, mas num geral não.
Então, é um filme que não é horrível, mas também não é maravilhoso, não.
Boa. Fica aí o mini cinemático pra você.
Fiquei curioso.
De um astronauta.
Pra vocês ficarem pedindo depois. Faz o astronauta, faz o astronauta.
Isso. Anota
essa
do
frase
cinemático
pra ser impressa no DVD, né? Depois.
Isso.
Como é que é a frase, Ieda?
Não é nem horrível, mas também não é maravilhoso, não.
Entre aspas.
Ieda marcou um desvírgula, Ieda.
Exato. Bom, lembrando então que esse filme é baseado num livros, na verdade, de Frank Herbert. Inclusive, Duna tem várias edições brasileiras. Com a chegada da adaptação do filme, outras editoras correram atrás para publicar tudo. Fica aí o exemplo, né? De outros filmes que a gente queria ler também. Algumas editoras separam em duas trilogias, mas eu, pessoalmente, endosso a versão do box da editora Aleph, porque é um box completo, definitivo, e também porque a minha amiga Juliana Brandt trabalha na Aleph. E eu queria mandar um beijo para ela. Beijo, Ju. É isso.
Muito bem. Mas e Duna tem toda essa discussão de por onde começa, né? Se você lê de trás pra frente, de frente pra trás, do 3, o 2, do 1.
Se
né?
você
tem toda
jogar
uma...
no YouTube, eu tenho certeza, se você jogar no YouTube Ordem para ler Duna, você vai encontrar 300 vídeos que
Mas
vão
é
te ajudar.
Mas é fácil, gente. Ordem para ler Duna. Primeiro o livro, depois o segundo, depois o terceiro.
Exato. Mas enfim, ordens alternativas que você queira ler, eu tenho certeza que vários booktubers já falaram sobre isso. E a gente falou no primeiro cinemático sobre as 1000 versões que Duna já teve, mas eu quis fazer um resumo. Então, atenção, se liga aí que é hora da revisão. A ideia de ter uma adaptação para os cinemas é quase tão antiga quanto a publicação do livro. O cineasta Alejandro Jodorowsky adquiriu os direitos nos anos 70 para fazer uma adaptação muito louca. Um filme de 14 horas, que ia ter arte do Moebius, que ia ter trilha sonora do Pink Floyd, mas foi tudo pro vinagre. Só que virou um bom documentário, chamado Duna de Jodorowsky. Jodorowsky com J, tá? Eu tô falando Jodorowsky, às vezes você nunca leu o nome dele. Com J. E aí, assim, onde que está esse documentário? Ele está onde você encontrar. Na locadora Giver Jumps. Né?
Não tá. Documentário do fracasso, né?
Exato, mas é muito legal. As artes conceituais são muito loucas, enfim. Aí, em 1984, o David Lynch lançou a versão dele de Duna, que tinha o Kyle MacLachlan, né? Que é o boy de Twin Peaks, pra quem não se lembra. Ele era o Paul, o Patrick Stewart era o Gurney e o Sting era o Sting
com uma sunguinha bem pequenininha.
Do jeito que os anos 80 gostam, né? Isso aí. Mas enfim, o filme, ele foi feito de um jeito, aí ele teve que ser todo cortado pra ficar com 2 horas. Os fãs acharam ruim, o David Lynch não gosta mais dessa porra. Ninguém gosta disso, mas ela existe. Então tá lá, se você quiser viver esse momento. E aí, teve a série no ano 2000, também de Duna, que era até agora o que era considerada a adaptação mais fiel do livro, que era... o que ficou melhor, né? Eu acho que era mais isso. O que conseguiu se completar. É, embora pouco conhecida, essa série também existe, tá aí pra você se deleitar. O Duna do Villeneuve foi um projeto que rebolou na mão de um monte de produtora, desde o meio dos anos 2000 até chegar nele. E é uma menina dos olhos não só pra quem é fã de sci-fi, mas também pro diretor que for responsável por uma adaptação que seja boa, que seja grandiosa, que entregue, que fale assim, toma aqui seu Duna do jeito que você queria. Eu acho que todo mundo queria ter esse crachá, né, do eu consegui fazer o Duna, e aí? Então...
É, porque sempre tinha esse papo de ser infilmável, né, uma das histórias infilmáveis.
Infilmável.
De se fazer. Mano, se colocar na tela.
Esse, né? É um tema legal, hein? Filmes, histórias infilmáveis. Mas enfim, a gente tá na temporada de Oscar, então vamos falar de Oscar, porque do outro cinemático de Duna pra cá, teve o Oscar. E Duna levou 6 estatuetas em 2022. 2022, o Oscar do Tapa, pra quem não se lembra.
Ah, foi esse.
Foi esse. Duna levou melhor som, melhor edição, né, que é melhor montagem também traduzido assim, melhor design de produção, melhor trilha sonora pro Hans Zimmer e melhor fotografia e melhores efeitos visuais. Então, tudo técnico.
Os técnicos tudo.
Ninguém levou roteiro de nada, ninguém atuação de nada, só a galera da parte mais técnica. E aí, pra gente não demorar muito mais, como o filme, que é bem demorado, eu queria contar que o Villeneuve contou pro The Times que a Warner não achou ruim a parte 2 ser cumprida. Ela tem quase 3 horas, 2 horas e 45, por aí. A Warner incentivou ele a usar todo o tempo que ele achasse justo pra contar a história. Ele ficou feliz. E ele falou que essa era a única maneira dele poder contar essa história tão densa do jeito que ele achava que era bom. Tem esse lance agora dos filmes estarem mais longos, né? A média dos filmes está mais longos. A gente vem falando disso no cinemático. E ele acha que essa tendência, ele vê na juventude um movimento a favor desses filmes mais longos. Porque, abre aspas, já que eles estão pagando, querem ver algo bem feito e substancial. Não sei se é isso, mas ele acha
o
isso.
O sapinho.
No Instituto Villeneuve de Estatística Cinematográfica, ele fez isso.
Eu já duvido dessa parte de que a Warner incentivou ele a usar todo o tempo que achasse justo. Eu acho isso...
Isso aí é tudo papinho.
Por que
eu
você
imagino
acha
que...
É pra falar que a Warner deu liberdade artística, então é a visão dele,
criativa.
Pode aprovar,
exato.
Vai lá.
Não,
entendi.
Eu confio que já tava combinado que
tá
o filme
brava,
ia
pessoal,
ser longo, tipo…
23 minutos de gravação. Hoje tem.
Que
hoje
o filme ia ser longo, tipo, 2 horas e meia era o básico, né? Mas se ele quisesse fazer um filme de 3 horas e meia, 4 horas, eu duvido que a Warner ia deixar. Mas,
tudo tem limite, gente,
né?
Assim, a Warner tem uma tradição na Warner… Quer dizer, até alguns anos atrás, era uma tradição da Warner. A Warner era um bom lugar para fazer filmes arriscados, filmes comerciais arriscados e tal, não sei o quê. É que aí entrou um monte de presepeiro fazendo cada filme, umas cagadas do que o outro, e aí os caras foram resolver mexer. E aí conseguiram piorar o que já era horroroso.
Presepeiro,
mas, em geral, a Warner era uma boa casa para fazer filmes mais arrojados, né?
E aí, pra Sharp Magazine, ele falou que nessa parte 2, ele fala da exploração do tema do perigo de se misturar política com religião. E aí ele fala, eu confio absolutamente que o público vai entender isso. As pessoas elegem pastores, Villeneuve, mas é com você, amigo. Falou. Falou, tá falando.
Muito bem. Vamos pra sinopse?
Vamos, sinopse tirada.
Bia.
Caraca,
oi?
A gente não disse sinopse ainda.
Bia, tem que ler a sinopse fazendo a voz.
Nossa,
verdade.
Ouve!
Faz isso, né?
Ouve!
Nossa, porque é uma coisa da…
Ouça o cinemático toda semana!
Pô,
Trades! Dá 5 estrelas pra gente. Posta nos stories.
É bom, né? Esse negócio da voz…
É tipo a força, só que é mais engraçado ainda.
Pois é, cara. Bom, enfim, eu vou falar isso depois, quando eu for falar, né? Esquece, eu vou queimar. Que Agora eu vou ficar me imaginando lendo, né?
Boa, Atreides.
Boa, Atreides.
Caralho, não. Amiga, ela faz muito bem, mano. Que isso? Que medo. Vai, vamos lá. Essa sinopse eu tirei do...
Adoro cinema.
Vamos. Boa Trade se une a Shani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever.
Muito bem, ó. Repercussão do filme tá bombástica, né?
Bombani.
Bombani, no positivo, né?
Uhum.
É, 93% da crítica aprova versus 95% do público. No Letterboxd a nota é altíssima, é 4.6 de 5.
É um pouquinho de hype também, né?
Isso coloca o filme na sexta posição lá no ranking dos 100 melhores avaliados. E no Metacritic, 74 de 100. É, para fazer uma comparação com o primeiro Duna, né? Tem uma evolução visível aí, ó. No Rotten Tomatoes, o primeiro ficou com 83% da crítica e 90% do público. No Letterboxd, 3.9 de 5. Só no Metacritic que não...
Eu acabei de abrir aqui e eu coloquei trocado. É 79, o 2 e 74, 1.
Tá bom, beleza. Então é isso.
Mas é isso.
É,
tá
um
com
pouquinho
as notas
melhor.
Mais altas os dois,
Um pouquinho melhor. E você tinha falado, Bia, lá no começo, que apesar de ser 2021, o primeiro Duna já tinha arrebentado a boca do balão de ganhar dinheiro, né?
O Duna 1 custou 165 milhões de dólares. Foi lançado no meio do rolê da pandemia. Tipo, de novo, cara, outubro de 2021 eu não estava indo ao cinema. A primeira vez que eu fui ao cinema...
O filme parece muito mais caro, né? O filme parece muito mais caro do que 160
Pois é. A primeira vez que eu fui ao cinema foi pra ver Casa Gucci, em novembro ainda. Então, enfim, tava esquisito. Mas, enfim, custou esses 165 milhões, faturou 433 milhões e 796 mil. Dólares. É muito, 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 muito dinheiro.
Não, o filme que estava já estava sabendo todo mundo que ia aparecer rapidinho no streaming. E ainda na fase pós-pandêmica.
Isso,
então, assim,
e essa é a arrecadação mundial, né? Lembrando que a gente sempre fala de arrecadação mundial, porque às vezes, no Brasil não foi todo mundo que foi ver. Mas, porra, é um fenômeno muito louco, depois de pouco mais de um ano de que a gente foi se fechou em casa. Então, é impressionante. Duna Parte 2 custou 190 milhões de dólares. E dessa vez a gente tem oficialmente a verba do marketing. Eu achei, 100 milhões de dólares pro marketing. Sabe o que é isso?
Caramba,
é 100 milhões de reais? Warner, você me perdoa. Mas 100 milhões de reais pra colocar um cu na CCXP 2023. Para as pessoas ficarem em cima do cu. Entendeu? E aí não era o que vocês estão... Vocês não sabem, né, do que eu tô chamando de cu, é o verme de areia. Eles colocaram pela metade, pra não ficar o círculo inteiro, né? Então era só ali, Jesus amado, só a cabecinha. E aí, e aí você subia lá e pegava na rédea e...
Não, era o pesadelo de milhões de pessoas, é o cu com areia
o cu
por cima.
Com areia, exatamente. Que na CCXP virou ponto de encontro, que é, amigo, onde é que você está? Estou na frente do cu de Duna. Estou na frente do cu da Warner. Vem aqui me ver. E aí, ficou assim.
Beleza.
Ah, isso.
Vamos lá, o que mais a gente pode falar sobre
isso? O que mais? Quais outras piadas de cu? Mas enfim, o Duna Parte 2 estreou agorinha. A gente acabou de passar pelo final de semana de estreia. E aí, arrecadou 178 milhões e 500 mil dólares nesses poucos dias. Vai crescer. Relaxa.
Ou seja, ele já se pagou no primeiro fim de semana.
Não se pagou porque ele custou 190.
Ele pagou o marketing virtualmente e tá no caminho
num bom caminho. Enfim, e aí, terceiro filme. Vamos ter? Não vamos ter? Villeneuve quer fazer.
Claro que
todo mundo quer que ele faça.
Ah, vai.
A cifra vertiginosa aponta pra que vá fazer. A Warner não deu o sinal verde ainda, mas eu acho que é uma questão de tempo. Então...
Tá se fazendo de difícil, tá fazendo
tá
um misterinho.
Fazendo o quê? Mas acho que... Cu doce. Parei.
Nadando no dinheiro.
Foi a última.
Muito bem.
Ó, inventei agora.
Vamos dar opiniões. Opiniões, que é o que o povo quer saber.
Opiniões!
Eu vou fazer o sorteio aqui de quem eu acho que né, naquela estratégia de quem gostou mais pra gostou menos.
Vou começar agora com o Alemarão. Não sabia.
É assim. Não, sempre foi. Sempre foi.
Eu acho que você vai se surpreender com essa sua.
É, às vezes me surpreendo. Aí ainda vai ficar por último, né? Porque a gente já sabe que.
Preconceito das pessoas.
Preconceito. Então, Alemarão primeiro. Vai, Ale.
Ele odiou o filme, né? Não. Não. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro que eu adoro, já falei isso algumas vezes sobre isso. Eu adoro esses filmes de construção de universo. E adoro essas obsessões do diretor e tal. Isso já vindo do primeiro filme, né? Quer dizer, o primeiro filme que eu já achava um filme legal, mas não era maravilhoso, ele conseguiu integrar muito bem a construção de universo. Aí você ficava pirando naquelas naves, naquelas tecnologias bizarras e tal. E por que eu tô falando disso? Porque assim, a influência francesa, a influência dos quadrinhos franceses estava lá por causa da... Tem um desagravo ali que tem que ser feito por causa da história do projeto do Jodorowsky, que nunca foi feito, e tem um carinho por esse projeto e tal. Então, assim, eu já entro nesse filme disposto a pelo menos gostar. O cara tem que fazer muita besteira pra eu falar assim, que merda, que filme chato do caralho e tal, não sei o quê. Eu acho que a gente tem uma questão, eu particular, aí de novo assim, aí é uma coisa, pra mim é pessoal, assim. Eu acho que o Timothée Chalamet lá, eu acho ele meio desengonçadinho, meio assim, sabe? Tipo, meio... Acho até que as cenas de luta estão muito boas, muito bem coreografadas, tá? Acho ele meio desengonçadinho e tal. Agora, eu gostei do filme. Não senti ele longo. Gostei principalmente da transição do Paul Atreides, assim, tipo, acho que ela tá relativamente bem construída, tipo, essa coisa do tipo, eu vim aqui pra ajudar vocês e tal, tinha um cinismo dele, mas uma sinceridade dele em relação a essa irritação dele pro fato de que a mãe dele faz parte de uma gangue de matriarcas que manipula a história do universo há, enfim, séculos e tal. O Denis Villeneuve, cara, ele tem uma coisa assim, porque eu gosto dessa coisa assim de um diretor que é sério, constrói imagens fodidas, sabe? Porra, as cores dele, as composições, os caras subindo aquela montanha com aqueles trajes que voam, os contratos, tudo é uma pintura, assim. Mas também tem que ter um senso de espetáculo, assim. Então, assim, grandes momentos, como, por exemplo, o momento que ele faz um discurso no terceiro ato, cara, porra, maneiro pra cacete. Você sente o negócio, assim. Os personagens... Tem um problema no filme, pra mim, de ritmo em alguns momentos, que me incomoda. Que, assim, cara, parece até que eles esqueceram de alguns personagens e, de repente... Ele fala assim, agora vamos lá, vamos trazer o fulano aqui que desapareceu há um tempão, a gente não sabe o que aconteceu com ele. E aí, assim, meio até sem impacto, assim, umas reaparições sem impacto, uma coisa assim. E eu achei, assim, em geral, as cenas de luta muito boas. O elenco acho que tá muito legal e tal, não sei o quê. Mas, assim, tem aquela coisa de que, assim, é uma série, né? Então, assim como a Zendaya... basicamente estava no primeiro, mas estava fazendo figuração no primeiro filme. A Florence Pugh, praticamente, no início eu achei que ela ia narrar a história mesmo, né? Mas aí a Florence Pugh, gente, eu tô meio sem agenda, vai ter pouca cena pra mim esse filme, né? Sabe, tipo uma coisa assim, tipo...
Você tá num figurino legal pra mim? Vou lá, faço um carão.
Parece que tá tudo muito em trânsito, assim, tipo, é uma série, é isso mesmo e tal. E tudo bem, mas assim... É uma série, isso é um problema no cinema pra muita gente. Tipo, para. Eu vou ver o filme e fico meio assim, tipo, mas quem é esse cara mesmo? Essa cena aqui, pão, não sei o quê. Então, isso é um pouco incômodo. Eu, sinceramente, Austin Butler não é meu tipo de... não é meu tipo, tá? Então, assim, eu acho que tem um hype no Austin Butler nesse filme. Eu acho que ele fica fazendo vozinha e caretinha. Parece...
Parece o Tom Hardy fazendo Batman lá.
Ah, vocês estão aqui.
Porra.
Eu pensei também assim, tipo, no Benny.
Puta, um careteiro, um negócio meio mal, assim. Eu não me impressionei, não. Mas eu gosto muito, assim. Eu acho o elenco muito bom. O Javier Bardem tá maravilhoso. Com pouca coisa, não que ele esteja... Assim, mas é carisma, entendeu? Aquela coisa do líder que acredita na profecia o tempo todo e sempre dele são as melhores observações. Ele é o cara que, assim, tipo... A pessoa fala uma coisa e ele... Ah, é isso aí, sabe? Tipo, tem umas coisas muito legais, assim. Então, eles usam... Até o Austin Butler, que eu não gosto, não tem problema. Acho que ele sabe usar muito bem essas estrelas que ele foi trazendo, esses veteranos com esses jovens e tal, e ele usa eles na forma de arquétipos muito bem construídos, assim, ele vai usando eles de um jeito muito saboroso, que eu acho que vai fazer com que o filme seja apreciado por muita gente. Então, assim, eu gostei pra caramba, eu acompanhei o filme, curti, me envolvi, mas nos spoilers eu falo mais sobre defeitos mesmo, assim, acho que é hora de falar. Eu acho que agora é isso, gente, vai ver. Vai ver e volta aqui pra ouvir a parte de spoilers.
Muito bem. Bia Firotto.
Cinemão, porra! Cara, eu me diverti de um jeito que eu não achei nunca que eu fosse me divertir. Eu não tinha visto o primeiro até 2 dias atrás.
Ah, é verdade.
É, eu não vi, não fui no cinema, tava tudo pandêmico. Depois, eu tentei assistir com o Caio e eu dormi, assim, nos primeiros 15 minutos e... E aí eu desencanei, falei, ah, eu acho que não é muito pra mim. Vi o primeiro filme agora e, de fato, assim, eu acho que ele, perto do segundo, ele é uma coisa assim, meio, tudo que você precisa saber pra assistir Duna 2, né? Então,
é quase um tutorial.
Isso,
um tutorial.
Esse cara aqui, esse negócio aqui, Oscar Isaac está deslumbrante com aquele uniforme, tá muito lindo. É. Enfim, eu achei legal, normal. O primeiro é tipo, legal, entendi.
Não, o terceiro ato do primeiro filme é muito legal.
É, então, é foi tudo. Quando
o
eu
filme
ainda,
só
foi
começa nos últimos 5 minutos. Isso. Esse é o problema.
Foi muito difícil começar. Tipo, eu comecei meu cérebro todo carcomido pelo TikTok, ficava toda hora, tipo, não, joga lá o negócio que tá jogando. Não, você assiste, né? Enfim, então eu tive que dar uma insistida, mas engatou, tem uma hora que é legal. Eu acho que a partir do momento. Escuta, spoiler do primeiro filme a gente vai dar aqui?
Ah, acho que sim,
evita,
né?
Evita um pouco. Tá. Fala de forma mais geral.
Tá, vou falar assim. A partir do momento que acontece uma morte importante no primeiro filme, eu senti que eu engatei, assim. Tipo, beleza. Agora vamos lá. Então tá bom. Isso foi o primeiro filme. E aí, eu achei ele morno. E aí, eu fiquei com medo de achar o Duna 2 ruim, sabe? Ou tão morno quanto.
Ou sem sal.
Mano, tá com todo o tempero. Porque pra mim fez muita diferença ver no cinema. Não consegui assistir.
Você viu no IMAX, né,
Não
Bia?
Consegui assistir em IMAX, porque tava não tudo viu. Esgotado.
Mas você viu com som
tudo
Dolby?
Lotado, eu acho que lotado. É o Itaú, não sei se é Dolby, mas, mano, o chão tremia. A cadeira...
Tremia. Quando eles estavam no deserto, cara.
Então,
porra, eu sentia areia dentro de mim.
Areia na boca. A primeira cena, que é essa que você falou, Ale, deles voando com aquele traje, que não é um voo, né? É uma coisa meio uma levitação.
Uma coisa meio uma antigravidade dirigida.
Nossa, cara, aquilo é muito legal. Aquela cena que tá, né? Então, estão todos ali na diagonal, subindo.
O cara tem a manha do espetáculo visual.
Na hora que
né?
começou, eu falei cara, assim, nossa, eu vou me divertir muito. E ainda tá tirando a imagem. Eu vou me divertir muito, mano. E aí, foi o que aconteceu, assim. Eu sei que em questão de história, existem vários detalhes que poderiam ter sido melhores. E é claro, assim, eu curti muito a experiência. Eu acho que a parte técnica foi muito boa parte. Existe um trunfo na parte técnica que é todo mundo que trabalha com entretenimento, então fazendo resenha como a gente faz, ou analisando, ou cobrindo os lançamentos, assiste as coisas às vezes de um jeito mais técnico. Fica pensando assim, nossa, como é que fizeram isso? Nossa, como é que será que isso aí era no roteiro pra ficar assim? Acontece, às vezes a gente não entra tanto. Mano, eu mergulhei. E olha que assim, na hora que eu cheguei na sala do cinema, tinha uma família atrás de mim que o pai tinha lido todos os livros, tava falando que ele sabia como é que era o final. Eles começaram a conversar muito, eu fui lá pra frente, que tava espaço vazio. Eu saí da cadeira onde eu tava e fui lá pro gargarejo ali do cinema. Melhor coisa que eu fiz. Porque ficou um telão gigante no meu nariz. Eu fiquei perto do som, então reverberou tudo, assim. E aí eu comprei. Comprei o passeio, amei o Javier Bardem. Que tem um meme do arroba Matheus Mognon, ou Mognon, não sei como se pronuncia, que é Power Trades, faz qualquer coisa em Duna 2. Personagem do Javier Bardem. Porra, é o Lissan Gaíbe, não tem jeito! É o Lissan, caralho! Chama, fala do pai! É muito divertido.
Ele tá se divertindo,
assim,
né?
Eu não consigo, assim como o Alemaron, comprar muito o Chalamet, assim, muito. Não sei. Mas pro final, ele me mostra cores da atuação dele que eu não conhecia. E aí tem coisas legais aí e tal, mas ele não é apoteótico. A atuação dele não é assim, nossa, de roubar o coração, não. Mas chama atenção. Zendaya, enfim, se ela quiser que eu tire uma moto no nome dela, com tranquilidade. Eu acho ela boa, eu acho ela natural. Eu acho que as expressões dela, tipo, todas as vezes que ela faz umas caras, assim, ela não é careteira, né? Ela é natural, não, ela tá sentindo aquilo, parece, de verdade.
Mas eu não desgosto do Chalamet, não. Eu acho ele lindo, é um negócio assim. Mas eu acho ele.
Ele é anguloso, eu acho. Ele tem muita aresta. É. Eu gosto de gente mais. Mais redondinha.
Ele parece assim. Um desenho animado.
É.
Ele parece uma caricatura dele mesmo, às vezes, né? Assim.
Mas enfim, eu mergulhei, eu me diverti, eu adorei, eu não senti o tempo passar. Saí sim pra fazer xixi. Depois eu conto nos spoilers que hora que eu saí, porque é um spoiler, mais ou menos. Mas eu conto pra vocês também saberem que horas que dá pra sair, voltar e não perder nada. Foi bem tranquilo. Mas eu, no final, quando acabou, eu fiz assim... Ué? Não, bota a parte 3 aí já. Tá engatilhado aí? Bota, eu não tô sem nada pra fazer, hoje é domingo. Deixa eu ver, bota aí. Eu fiquei genuinamente curiosa pela história. Sobre Austin Butler... Esse menino é chato. Eu acho ele meio chato. Nas promos do filme, ele tem uma cara de chato. Ele ainda tá meio Elvis, né? Ele fica meio...
Ele teve que chamar um coach pra tentar tirar o sotaque de Elvis dele. Que ele não tava conseguindo parar.
Tá muito Elvis ainda. Baixou legal esse a Patrícia Reggiani, né? Assim como a Lady Gaga, a Patrícia Reggiani pegou ali o Elvis pra ele e não sai. Mas eu achei que ele está com cara, e eu vou falar isso, e é uma coisa elogiosa, mas é que vocês vão rir, mas enfim. Ele está com cara de vilão adolescente da Malhação. Uhum. Malhação tem uns vilões que você fala assim, gente, como é que pode tanta ruindade numa criança de 17 anos? Malhação tem umas coisas horríveis, gente que mente, que finge gravidez, que está assim... Vilão que é malvado pelo prazer de fazer malvadeza. E ele tá com essa cara de filha da puta. Meu. De quem faz malvadeza porque é malvado.
Cortando as pessoas gratuitamente. Falei, gente, mas...
Eu comecei a dar risada. Mas
não, mas eu achei... Eu comprei. Gente, estava vendida, né? Vamos combinar que o meu contexto aqui era de tipo... Me dá, Villeneuve, tudo que você quiser me dar. Agora eu vou comer tudo.
Mas
aqui.
Eu entendo esse ponto que você fala, Bia, porque, por exemplo, o vilão lá, que é o Barão Hakkonen lá, né, o barãozão.
O Barão do Banho, né?
Grotesco, é o Barão do Banho. Ele não precisa fazer nada disso, né? Ele não precisa fazer nenhuma caras
isso.
E bocas, ele não precisa
ele
fazer
é...
nada assim pra você ser
sabe o que ele me
assustador.
Lembra? Ele me lembra muito, tem um episódio de The Walking Dead, que quando eles chegam naquela fazenda lá, acho que na segunda, terceira temporada, que eles vão abrir um poço de água e tem um zumbi preso dentro do poço. E esse zumbi ficou absorvendo aquela água e ele ficou todo hidratado, redondo, assim. E aí, ele vira um bicho que parece uma bolha. Eu fiquei lembrando muito desse zumbi, vendo esse bicho, assim.
No primeiro filme, tem um quê de Marlon Brando no Apocalipse Now, assim. Tem toda uma estética dele passando a mão na cabeça.
Aquele olho,
a luz,
né?
Dramática.
Ele é assustador sem levantar a voz, né? Sem fazer...
E o coisa, ele é mais assim... Por isso também, essa coisa tempestiva, adolescer. Aí vou cortar a garganta. Por quê? Porque fazer malvadeza, porra! Malvado. Então, Mas eu comprei a brincadeira. Mas eu não tô falando isso como uma coisa ruim, entendeu? Eu fiquei na pira. Eu gostei muito. Eu fiquei pela primeira vez. Não foi pela primeira vez, porque o Scorsese fez isso comigo antes. Mas foi uma das vezes, poucas vezes, em que eu senti menos o quão longo é o filme, sabe? É um filme comprido. Eu poderia ter saído bem mais cansada, mas eu adorei. Todo o som, todo esse negócio. Tá, pode dar o Oscar agora, aqui, prévio, porque merece. Do som, edição de som e essa ambientação. Muito foda, muito foda.
Ó, eu concordo bastante com a Bia. Acho que... Se vocês ouvirem o primeiro cinemático lá que eu falei sobre Duna, eu também gosto do filme, me impressiona a capacidade do Villeneuve, que ele supera aqui, né, em ser visualmente impressionante, ambicioso, né, de fazer essa coisa grandiosa e épica,
Merigo,
né?
Umas coisas assim, muito... Desculpa te interromper, mas assim, é isso que você tá falando do grandioso e do épico, com uns elementos que eu vou pensar sempre, tipo, qualquer bebida azul que eu ver na minha vida, essa bebida azul que eu estava tomando até agora, é um isotônico que tava na minha geladeira, que aí água da vida. Aí, o jeito de andar na areia, cara, eu não sei. A próxima vez que eu for à praia, eu vou tentar ficar fazendo, brincando daquilo.
Gente, quem gosta de Monty Python é Silly Walk.
Isso aí, muito bom.
Silly Walk na areia.
Tudo tem muito essa questão do... Putz, que legal isso, né? Que ideia, que visual, que criativo, né? Esse design no primeiro filme. Oi?
Quando ele liga aqueles helicópteros de libélula.
Isso, exato.
É muito maneiro, é lindo demais aquela porra.
Isso aí. É um design de produção que, pra mim, é um dos mais criativos e impressionantes, assim, que a gente já viu em filmes de ficção científica, ainda mais quando a gente vem de vários blockbusters genéricos, né? Que mesmo que se passam, que tentam ser uma ópera espacial, ainda assim soam muito, muito genéricos. Aqui, o cara consegue de novo equilibrar essa questão de ser um blockbuster, né, de ser um filme para levar as massas pro cinema e ao mesmo tempo realizar isso com uma baita arte e estilo, assim, né? Então, enfim, acho impressionante essa capacidade, essa visão artística que o Villeneuve tem. Mas ainda assim, o primeiro filme eu não me impressiono com esse visual, mas ele não me cativa no sentido de que acho que existe uma frieza e um distanciamento em contar aquela história que para mim acaba prejudicando, assim, né? O filme tentar ser tanto essa coisa sem cor, sem vida, que acaba me afastando. Então acho legal, eu reassisti para ir ver o segundo, gostei mais da segunda vez que eu vi o filme, mas eu acho que o segundo é superior em todos os aspectos, assim, né? Ele começa a me trazer aqui um pouco de intimidade, né? Um pouco de um emocional que não tinha, e é uma habilidade, né? Tanta gente... Acho que o que a Bia contou no começo, né? Tanto a gente tentou fazer Duna e falhou. E o que o Villeneuve demonstra aqui é essa capacidade, né? Uma habilidade de conseguir equilibrar essa história imensa, né? Eu sempre fico pensando, cara, se alguém me entrega essa... Como que a Bia falou no último episódio? Chaproca, né? Essas várias chaprocas de livro.
É uma chaprocona, né?
Transforma tudo isso daí num filme, em três filmes. Falou, cara, não sei, não tem como, não sei nem por onde começar. Então, é uma habilidade, né, de você conseguir equilibrar essa história imensa, né, monstruosa que o Frank Herbert criou e transformar isso num filme e com essa criatividade, né. Eu sei que eu não li, né, nunca li, eu só vi depois a comparação. Eu acho que o filme, inclusive, é superior a algumas decisões que são feitas na história, né? Acho que depois, na parte de spoilers, a gente comenta isso. Mas eu não sei o quanto o livro é detalhado nas descrições, e pelo que eu já ouvi dizer, né? Ele é bem descritivo, mas a capacidade de botar isso no audiovisual é impressionante, né? Então... o filme continua me impressionando nessa parte e começa a me trazer esses conceitos, né, do próprio conceito de herói e essas implicações de política e religiosa. Acho que o que o primeiro filme não faz, aqui ela começa a me deixar mais imerso nessa história e, de fato, a questionar as decisões dos personagens e questionar essa história do Salvador, né? O Salvador estrangeiro, né? Que é o grande cerne aí da história de Duna. O filme consegue fazer isso, que é muito o que a Bia falou, né? O primeiro é só um grande tutorial, um manual que você precisa passar para conseguir…
Às vezes era uma brochura que eles davam na entrada, já pulava a gente ia direto pro dois.
Um folheto bacana,
um dispositivo.
Poderia ser. Mas justamente por isso que eu acho que o 3 é tão necessário e deixa a gente com muita vontade de ver. Né? Eu fiquei muito preocupado com isso, né? De assistir o 2 e me sentir fadigado. Fala, putz.
Tadinho, muito preocupado.
É, assim, fala, putz, não quero continuar nessa história, sabe? Que eu acho que o primeiro, ele já meio que se equilibra nisso, né? De a gente assistir esse primeiro filme e ter vontade de continuar, né? Eu acho que o filme se equilibra perigosamente aí. Como ele te dá muita pouco. As recompensas são muito poucas,
assim,
né?
Esse equilíbrio?
Você fica muito pouco, talvez, será que eu quero ver um 2? Não, entendi aqui o conceito todo, tudo muito bonito, mas não tô investido, né, pra ver o 2, pra ver o segundo filme. Agora não, o segundo te deixa emocionalmente investido pra, cara, eu quero ver o 3 o mais rápido possível. Warner,
agora,
por favor,
agora.
Aprove o quanto antes
eu
isso, né.
Eu quero ligar,
né,
pro Villeneuve, então, pra ele me contar pelo menos a história. Porque eu vou ficar com esse comichão até quando, né?
Então é isso. Acho que o segundo é superior em todos os sentidos. Superior, inclusive, ao livro, pelas comparações que eu vi. As decisões que eles tomaram são perfeitamente corretas. O certo a se fazer é o que… Se ele fizesse ao contrário, eu acho que seria desastroso. E eu tava lendo um artigo da Wired hoje, dizendo que eles têm um manuscrito, né? Do que seria o roteiro do filme escrito pelo Frank Herbert, que tem esse manuscrito, e diz que o filme do Villeneuve é superior até ao próprio a ideia de roteiro do escritor. Então,
palavras foram ditas,
eu acho que
hein?
Exato. Então é isso.
Amiga, vem botar a gente no chão. Vem mostrar a realidade. Tire meus óculos.
Eu tava desassociando aqui, tipo o Cillian Murphy nas entrevistas, sabe?
Só que você tinha que estar com o olho dele, né? Que ele tá sempre meio estalado, assim.
Infelizmente não
virando
tenho
os olhinhos, assim,
essa genética. gente. Assim, antes de tudo, eu não tenho nada contra os livros originais, nada contra o legado da obra. Eu sei que ela foi importante pra despertar o movimento ecológico ali na década de 1960, 1970 e tal. Meu propósito aqui é falar do filme que acabou de sair e ponto. Não destruir a sua infância, a sua adolescência, pisar nos seus sonhos, cuspir na sua mãe, chutar o seu pet.
Muito bem colocado. Isso vale para todos os cinemáticos, inclusive.
Pois é. Cara, eu achei o filme muito corrido, o que é um feito para um filme de 3 horas. Aquele comecinho ali, cara, no momento a irmã do Paul é um girino e no momento seguinte a mãe dele, a Edir Macedo das Bene Gesserit ali, já tá grávida de 9 meses. Eu não entendo porque o Paul e a Shani se gostam. Eu sei que eles devem se gostar porque eles são o casalzinho da história, mas eles estão lá um dia na duna, do nada rola um clima e pronto.
Mas eles são lindos, Gia.
Pintou um clima. Ele falou assim pra ela, amiga. Ele falou. Aliás, ela falou, né? Na minha sociedade, todos são iguais, né? Homens e mulheres.
Aliás.
E aí, o que ele fez?
Ele
falou: porra, eu queria ser igual a você, tá ligado?
Então, mas assim, eu não entendo por que eu tenho que torcer por esses dois. É um relacionamento muito bizarro, assim, porque do nada eles já estão fazendo juras de amor, de que vão estar sempre juntos e tal. E eu não sinto nada. Então, mesmo ali, achando um frame ou outro bonito e sentindo a minha caixa torácica vibrando com o som, cara, eu caguei pro drama desses personagens, caguei pro destino de Arrakis, porque é tudo muito corrido, eu não sinto nada por ninguém, a dinâmica ali dos povos... Cara, durante o filme eu fiquei entediada. Comecei a me lembrar até do início de Star Wars, o Despertar da Força. De como a Rey é apresentada no filme. A gente vê ela vivendo sozinha, com seu robozinho, vivendo de catar entulho. Experimentando capacete de piloto, né? Que é o sonho da vida dela, é ser piloto. Comendo seu pãozinho de air fryer espacial.
Pãozinho instantâneo, nunca vou esquecer esse negócio.
Cara, isso tudo ajuda a gente a sentir empatia por ela. E eu não tenho essa empatia, nem o primeiro filme não me causou isso, porque a Zendaya mesmo, ela aparece ali nos 45 minutos do segundo tempo. Timothée Chalamet, tanto faz. E Duna, a parte 2, pra mim, é uma parte do princípio que você já conhece esses personagens, já ama esses personagens, então ele não precisa se dar o trabalho de desenvolver essas relações. Sendo que os Fremen, foi isso que eu falei, eles aparecem ali no final do filme. Uhum. Eu só vejo esse povo lutando e quando muito fumando narguile, mas mesmo assim falando de guerra. Por que que eu tenho que sentir empatia por eles? Só porque os Harkonnen lá são malvadões caricatos? Só porque eles raspam a sobrancelha? Aliás, o Austin Butler...
Amiga, bebê gigante, né? Isso com muito
não,
bebê gigante.
O Austin Butler tá aparecendo muito aquele cara do papai muito doente, Dowie, que aí ele coloca o cartãozinho assim. É igualzinho, igualzinho.
Mano!
Papai muito doente, Dowie.
Amiga, mas é tanto, tio.
Pra mim, o filme é cheio de diálogos expositivos, uns chavões bestas. Ai, pra conhecer o futuro, é preciso conhecer o passado. Ai, Mona, meu professor de história na sexta série já falou isso, tá? E uns momentos cômicos que não são intencionais. A forma com que o Austin Butler lá mata qualquer figurante por capricho. Ele com o dente preto, me lembrou aquele meme dos anos 2000, de celebridades sem dentes. Você pegava, tipo, uma foto da Britney Spears rindo,
nossa,
assim, e tirava
lembra?
Os dentes. É. E, cara, o Christopher Walken, tipo, a cara dele é linda, porque ele tem aquele olhar super penetrante. Mas, desculpa, ele é engraçado. Eu vejo o Christopher Walken
eu acho
e penso,
que ele é distrativo.
Eu começo a rir.
Ele é mal
ele
escalado.
Ele virou um ator
pro
que
personagem.
Ele faz bastante ele mesmo, né?
Exato.
E ele tem um tipo de leitura que já foi muito imitado e muito satirizado. E ele fala exatamente daquele jeito. Ele fala exatamente do jeito que as pessoas imitam ele. Então eu não consigo levar ele a sério em nenhum momento. O papel do Javier Bardem, inclusive, eu achei vagamente racista. Só vagamente, tá? Não precisam encher de comentários aí. Como assim? Blá, blá, blá. Enfim. Ele me lembrou o Anthony Quinn, umas décadas atrás, que era um ator mexicano, mas que fazia todo e qualquer personagem étnico, que fosse especialmente pitoresco. Então, ele interpretava italiano, grego, espanhol, indígena, árabe.
Tony Ramos deles.
Porque assim, pra branco mesmo, e não é... Ah, nós aqui no Brasil somos brancos, mas a gente não é branco lá fora, né? E pro gringo mesmo, tanto faz, sabe? Se você tem a pele um pouco mais escurinha, tanto faz. Se você é italiano, se você é indígena, tá tudo da mesma, sabe? E assim, tô falando isso não é como um demérito do Anthony Quinn, ele é um ator maravilhoso, mas era o que ele tinha pra fazer naquela época. Mas em pleno 2024 eu fico meio... precisava isso? Precisava. E assim, eu sei que Duna já tem uma série de questões com apropriação cultural, com essa coisa de pegar elementos supostamente exóticos de culturas do Oriente Médio, da África. E, isso. Cara, eu acho que esse papel do Javier Bardem é um alívio cômico que a comicidade da coisa tá em preceitos vagamente racistas, não fiquem bravos comigo. E aí tá, ok, vocês colocam lá um Salvador Branco, que tá o tempo todo falando, eu não quero liderar vocês, vocês precisam ser liderados por um de vocês. E aí vocês me escalam um europeu pra fazer um papel desse, que é meio que, vou usar uma palavra que o Merigo gosta pra deixar ele mais alegrinho, um amálgama de características étnico-raciais, sabe? E outra, o Villeneuve não consegue filmar uma luta decente, nem que a vida dele dependesse disso. As cenas de luta são horríveis, você não sente um golpe ali, nada tem peso, é só o Timothée ali batendo, blá, blá, blá. Cara, vocês acreditam mesmo que o Timothée ia dar um sacode no Austin Butler? Sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? Não é nem pela questão do físico do Timothée, porque ali não tem peso, as coisas não... Ai, gente, é isso.
Ai, Mona!
Muito bem.
Então tá.
Muito bem, só antes da gente pro Villeneuve.
Então tá bom.
Antes da gente ir pros spoilers, eu queria só comentar essa questão. Obviamente é isso que a Ieda falou, né? São vários elementos emprestados de cultura, principalmente árabe, né? Mas em tese a gente tá num ambiente ficcional, né? Onde.
Mas eles usam palavras em árabe, inclusive.
Exatamente, usam. Isso.
Então,
e tem
tipo,
um lance
é um mundo ficcional, mas do tipo, porra, tem uma garota chamada Jéssica.
Tem um lance que a gente já viu muito e que talvez eu quero ver como que essa história vai terminar, pra ver as decisões que eles vão tomar, que é a que mais me incomoda quando você vai pensar nisso, que é o do Salvador Branco, né?
Uhum.
No fim, né?
Eu
mais
acho
uma
que
história...
esse é o principal aspecto.
É.
Porque a outra parte de ficar usando palavras, expressões e tal, eu acho mais uma característica de quem tá criando uma sociedade amalgamada, como
meio
amalgamada. Nunca
vamos evoluindo
no... dessa palavra, nunca.
Mas eu acho que assim, eu consigo aceitar melhor. Eu acho que os vícios aí do Salvador Branco, que eles tentam endereçar com algumas linhas de diálogo,
uhum.
Mas
a questão muda, do Salvador, né? Branco, um spoiler.
Não, assim, mas isso é a premissa do filme, né? A premissa é de que o Paul é o salvador da pátria e tal.
Sim,
isso, assim, eu acho que ali eles estão conscientes dessa questão de que é… Olha, isso aqui é no mínimo esquisito. Porque a grande referência do filme é Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia é uma história de Salvador Branco. Inclusive, se vocês quiserem ver um filme bom de verdade, vá ver Lawrence da Arábia. Mas eles têm essa noção de que Salvador Branco é uma coisa errada e isso tá… ali personificado pelo papel da Shani, de falar, de perceber, pô, mas não é assim que tem que ser, não sei o quê, e ela só gosta dele enquanto ela concorda, ele concorda com ela, né? Então, assim, essa questão, eles estão cientes, mas várias outras me parece que não. Que eles não estão percebendo o que eles estão fazendo e que eles estão sendo vagamente racistas, e é isso.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Muito bem. Vamos para os spoilers.
Bora.
Spoilers.
Please, Avada Kedavra.
I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud! Silent Breed is people!
Muito bem.
Então, eu falando gosto. A gente falou em Salvador Branco, pra não me esquecer. Eu gosto que no final das contas tem um.
Aí lá vem.
Tem o um duelo entre o Salvador Branco e o Salvador ainda mais branco daquele mundo lá. Eles fazem um duelo. É engraçado, eu não achei, eu não fiquei incomodado com isso em geral ao longo do filme, com as lutas, mas, cara, juro pra vocês, quando eles falaram que ia fazer um duelo, eu falei assim, ah, não, que saco, juro pra você que
inclusive, o momento que eu fui no banheiro foi aquela cena meio gladiadora ali.
Ah.
Foi um momento que, olha, preciso ir no banheiro, voltei, não tinha mudou nada na minha vida, continua a mesma coisa, então...
Eu fui ao banheiro quando volta o... Puta, que esqueci o nome. O Gurney. Quando ele reaparece ali. É. Ah, Old Man. Menino, você tá vivo? Eu pensei assim, puta, eles vão ficar tipo meio que... Ai, olha como que você tá. Você tá bem? Você tá comendo papo direitinho? Saí, fui correndo. Quando eu voltei, eles estavam terminando a conversa. Então, excelente momento também.
Perdeu nada. Não, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei assim... Ai, puta, que saco. Porque assim... Cara, não vai ter. O que essa luta vai ser de interessante? Não vai ter. Já começou a me dar um tédiozinho ali. Mas tem uma coisa engraçada, porque é um daqueles, assim, tipo. Ele não fez isso. Ele não usou essa chamada, né? No primeiro filme, porque ele joga a isca no primeiro filme, e que é aquele golpe, aquela briga dele com o mestre dele lá e tal. E ele só vai resolver isso agora no segundo filme. Mas assim, gente, eu achei qualquer nota, assim, esse tipo de coisa, assim.
Eu acho que o engraçado, porque eu já vi o Villeneuve fazer bom trabalho com atores, né? Eu achei engraçado. Eu acho sim que tem uma coisa acelerada na história. Eu acho que ele... São achos mesmo, porque obviamente eu não vi ele falar. Algumas coisas eu vi ele falando sobre, até posso falar, mas em geral parece que ele sabia que tinha um elenco muito extenso, muita história para contar, e aí ele deu muita importância, é um pouco do que eu citei ali atrás, essa coisa de usar os atores muito famosos para meio que assim, quase que fazer arquétipos deles, assim, tipo... É o Chalamet.
Mas eu acho que é bem isso, sabe? Também. Eu concordo bastante.
Como um atalho. Não, assim, eu não acho que é. Até, né, principalmente porque.
É tipo escalar o Tom Hanks, né?
É, pra fazer o bom moço, né? Todo mundo já tá fazendo.
A figura do Chalamet, gente, aquela figura frágil, magrinha, o menino que cresceu protegido, né? Das
coisas. Ele tem 15 anos no livro, né? Na história.
Mas antigamente todo protagonista tinha 13 anos e fora de casa.
Eu não sei como vai ser no terceiro filme, porque a gente agora já tá falando spoiler, né? Mas a Anya Taylor-Joy é pra fazer a irmã dele e vai chegar no momento que os dois parecem ter a mesma idade. Porque o Timothée Chalamet não vai parecer mais velho que ela, nem a pau. Porque ele tem 20 e tantos anos e continua com a mesma cara de 13. Então, não sei o que eles vão fazer ali.
Ah, uma caracterização, mesmo, né? Uma boa barba.
Aliás, quando ele vira mal, ele passa um delineadorzinho aqui, né?
Quero falar disso
aí. Me lembrou o Homem-Aranha 2, do que ele vira
Homem-Aranha
emo.
Homem-Aranha emo, exato. Quero falar disso aí. Porque o Alê falou que a construção da virada dele, ele sentiu bem… Pra mim, eu achei que é uma das poucas coisas que eu senti na hora. Porque, de novo, gente, eu gostei, eu me diverti. Como eu falei, eu amei o passeio. Adorei a brincadeira. Brincar de Duna foi foda. Mas existem as partes da história que, realmente, quando a gente vai olhar assim com bastante gosto, dava pra melhorar. Mas essa virada dele, eu achei que foi mais rápida. Eu não
a virada
senti
da Jéssica
tanta...
também foi muito do tipo.
Eu fui uma Jéssica, né?
A Jéssica
Silva. Mas eu gostei, eu achei. Então, assim, na hora em que ele faz essa virada, é quando eu achei que existem algumas coisas mais interessantes na atuação do Chalamet e no que vai acontecer dali pra frente, né? Que a Zendaya vai ficar putaça. E eu. Até estourou o microfone aqui. E eu adorei que isso aconteça, né? A gente leu num artigo que isso não acontece no livro, nada a ver. Mas dessa vez, isso vai acontecer desse jeito. A parte boa é que na hora que ele chama assim, então eu sou Jesus pra caralho mesmo, é uma das cenas que eu mais gostei, que é todo mundo junto com ele ali. Essa coisa de muita gente gritando junto, eu fico meio criança, fico meio Então, eu gostei, assim,
mas
foi
legal.
Mas achei rápido.
Eu gosto porque... Ele passou grande tempo. Ele passou dois filmes, um filme e meio, criticando a mãe. Falando, vocês são mais manipuladoras, vocês isso, vocês aquilo. Ele não acredita naquilo que ele tá falando.
Freud assim, ó.
Ele tá usando as pessoas. E pronto. E eu acho que assim, é um momento em que ele. E nesse momento, pro melhor e pro pior, e certamente pro pior nesse caso. Ele se liberta do pai também, assim, porque ele ficava assim, ah, meu papai era fofinho, tinha coração, não sei o que, não sei o que lá. Ele faz uma coisa que o pai dele não faria, por exemplo, entendeu? Tipo, ele ficava o tempo todo se modelando, não sei o que. Eu gosto dessa virada, eu gosto desse lado manipulador, mas eu acho que, assim, que a história te leva pra isso, mas assim, às vezes eu acho que enfim, eu não acho que ele é ruim nem nada, tipo, mas acho que o Timothée Chalamet às vezes parece que ele não te leva com ele, assim, parece que ele não ele foi de 0 a 100, entendeu? Tipo assim, eu acho que a virada é construída na história, mas acho que ele
tá.
Vira muito, ele vira rápido, entendeu?
Eu acho que
mas enfim,
tem coisa
eu curto, eu gosto muito dessa parte da história, eu gosto muito dessa coisa assim, tipo, cara, eu gostei do eu sou Messias pra caralho, como é que é?
Sou Jesus pra caralho. Sou maior. E eles chamam, ele tem um Wajib que ele chama de maneiro. Madi, né? Dá um apelidinho. E aí eu fiquei no cinema, será que esse apelido é o equivalente a chamar Jesus, essas pessoas que chamam Jesus de Jeza? Sabe? Fiquei pirando.
Eu gostei pra caramba disso. Achei que ia ser esse é um momento, assim, tipo, parece que ele, assim, ele... Na verdade, assim, ele bebeu o líquido azul, né? Mas tudo bem. Que é quando ele meio assim, tipo, cara, acabaram os limites agora, tipo. E acho que ela tinha... Ele sabia disso. Ele mesmo falou, ele tinha medo de chegar lá, que ele ia ser...
que ele ia se embriagar com essas coisas, não sei. Mas acho que é muito claramente, assim, acho essa é uma parte interessante desse personagem.
Eu acho interessante, eu vou manipular as pessoas. Mas eu acho que o problema é a velocidade com que isso acontece. Uhum. Eu acho legal ele ter essa mudança. É meio que acontece também com o Lawrence da Arábia, ele toma um gosto, assim, pelas batalhas. Mas o problema é que, assim, o Lawrence da Arábia também é um filme longo pra caramba. E isso vai acontecendo gradativamente. E é como é a história principal, o David Lean, ele tem tempo de estabelecer isso. Mas aqui ele tem um monte de coisa pra estabelecer, porque são vários romances, são trocentos personagens. Eu vi também que alguns personagens que não são tão notáveis nos livros, ele deu um destaque maior, que é o personagem da Lia Seydoux lá. Parece que no livro ela não é tanta coisa assim, e ele colocou uma cena super importante, ela tem uma coisa super importante também, porque aparentemente ela tá grávida.
Ela está grávida do Austin Butler.
Ela está grávida de Luiz Carlos Prestes e vai ter o seu filho no Brasil. Sim.
É. Então eu acho que ele ficou sem tempo. Pra mim não é nenhum problema do Timothée, eu acho que é um problema de roteiro. É, porque realmente, eu também senti que o filme passou rápido. Mas no sentido do tipo, cara, você não tá me deixando viver com essas pessoas, você não tá me deixando entender essas pessoas. Então tava tudo, sabe, uma sucessão de imagens, e de vez em quando eu via, uma imagem bonita, mas isso não significa nada pra mim. Tipo, ai, que bonito, olha isso, a sombra dele ali correndo na duna.
Tem um filme meio aí nesse
Essa é uma
filme,
grande
né?
diferença um entre os dois filmes, aliás, né? O primeiro é, ele é devagar, né?
Ele é devagar, assim, meio... e o segundo
primeiro,
é mais
alto. Ele pegou um pedaço relativamente pequeno de história, esticou muito bem, e eu gosto.
E
eu
aqui
acho
ele
bem...
condensou
e
tudo
nesse,
num...
Nesse eles
Eu quero
socaram.
Fazer uma pergunta, especialmente pra Ieda, que não gostou do filme, mas eu queria saber, da banca, sobre a cena de domar o verme de areia. Quando ele vai lá, e é o maior verme, e é o não sei o quê. Eu, enquanto... já pré-estabelecido, criança de 4 anos que estava assistindo esse filme, fiquei, ai meu Deus, ele vai conseguir, ele não vai, puta que pariu, vai Brasil. Aí quando, pum, subiu no negócio, é o Jesus mesmo, não tem jeito. Eu fiquei convertida, eu amei. Quando ele desce ali na areia, quando ele vai conseguir, mano, só tem areia. Eu fiquei muito, muito envolvida naquela cena, eu adorei, adorei.
Pra falar uma coisa positiva do filme, eu também falei que tem umas imagens bonitas e tal, eu falei. O que eu mais gosto no filme são os sons. Eu adoro os sons que o negocinho que bate na areia faz, porque é um som muito específico, não é só uma batida. Eu gosto do som que as arminhas fazem, eu gosto dos sons que os helicópteros fazem. E essa parte que ele tá tentando domar o bicho ali, cara, é muito legal a tempestade. Não é uma tempestade de areia, porque ele tá ali afundando, né? Mas é praticamente...
Aquele levantão de areia ali, né?
É. Então, assim, o som é muito legal. Só que, assim, não tinha nenhuma dúvida que ele ia conseguir. É óbvio que ele vai conseguir. Mas, assim, ó, eu vou fazer uma comparação. O Matrix, o primeiro Matrix, ele joga umas coisas do tipo... acho que ele não é, hein? Acho que ele não é. Ele acabou de passar por um teste e ele perdeu esse teste. Acho que não é. O caso do Muad'Dib aí, não, cara. Ele fala profecia atrás de profecia, atrás de profecia.
Ele não erra uma.
Cara, e assim...
É tipo o Bolsonaro, eu não errei uma, não errei uma.
E é um negócio que parece que acontece ao longo de 2 dias, assim. Porque num dia a mãe dele virou a pastora.
Isso, é verdade.
E no dia seguinte ele já tava domando bicho, sabe? Então, tipo, eu não tinha dúvida nenhuma. Não tem suspense nisso, sabe?
Se a mãe dele é a pastora, a irmã dele é a menina pastora, é maravilhoso!
Essa comparação é muito… Essa comparação da Ieda é muito boa. Porque, é isso, cara. Eu tô lembrando agora a cena de quando o Neo, né…
A primeira vez que ele vai lutar lá na máquina, que ele é derrotado. Aí ele passa pelo oráculo, o oráculo também… eu acho que você não é,
hein?
Então, do tipo, você precisa de tempo.
E quando ele mostra que ele é, você, cara…
Você
arrepia,
você lembra. E uma coisa, ó, vou elogiar o Villeneuve. O que eu mais gosto do Blade Runner 2049, se você não viu, pule 10, 15 segundos, é justamente que o Ryan Gosling, ele passa o filme inteiro achando que ele é o escolhido, que ele é o filho do… Ele é o primeiro robô com sentimentos que nasceu, blá, 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 blá. E no final não é. é o que eu mais gosto. Porque é bem essa coisa do tipo, é o cara branco, tudo bem. É um robô homem branco que se acha a última batatinha do saco de Ruffles. E no final das contas, é uma menina. É uma mulher que tava lá na dela, quietinha. E ele até se sente meio ridículo, do tipo, caraca. Por que que eu pensei isso? Como que eu cheguei nisso, sabe? Então, é o que eu mais adoro no Blade Runner 2049, é isso. E aqui, ele tá jogando isso tudo fora. E é do tipo, é o Messias sim, ele vai cumprir todas as profecias, não vai ter nenhum suspense, não vai ter nenhum drama, e é isso aí.
Eu acho que tem uma coisa que eu acho que trabalha contra Duna, isso acontece com alguns outros clássicos que demoram para ser devidamente adaptados, é essa coisa de tipo, que aí ficou, todo mundo agora tá tendo que defender Duna, como é que é, na cobertura, que é assim, ó, tem um imperador do mal, mas foi Star Wars que copiou, tá? mas foi Star Wars que copiou, tá?
Tem que lembrar que antes. Ele que ensinou.
Porque você chega, você demora mais para ser adaptado. É que nem, sei lá, uma pessoa vai ver certos filmes dos anos 30 e 40.
Deixa de ser novidade.
E aí, onde os caras estavam basicamente escrevendo, né? As regras narrativas do cinema moderno. E aí você encontra lá e fala assim, a gente, eu já vi isso mil vezes. Claro que você viu mil vezes. Depois que esse cara fez isso aqui pela primeira vez, você viu isso mil vezes.
É a pessoa que lê Romeu e Julieta e acha clichê, né?
Tipo isso. Então, acho que nesse sentido... A história envelheceu um pouco, eles precisaram ali de dar uns ajustes. E eu acho que se tem talvez uma coisa que me impressionou é assim, cara, eu reconheço, eu acho isso mesmo, o filme tá acelerado. Como é que ele conseguiu me cativar ainda assim? Eu acho que é uma façanha desse cara, porque...
Eu queria, pra gente poder ir pras notinhas, porque o programa já tá longo, falar só do final, que pra mim é a grande mudança em relação... ao livro, né, que assim como a mãe, né, do Poe, ela é a concubina lá do...
Ah, é uma coisa bem Palpatine, né? Pro tipo Ascensão Skywalker, né? Papatinho. Na verdade você era mal o tempo inteiro.
Uhum.
Ele casa por estratégia. Aqui no livro, a Shani, né, ela faz a mesma coisa. Quando o Poe decide casar com a outra lá, ela não larga ele, ela continua do lado dele, vivendo, sabendo que aquele casamento é só uma fachada. E no filme, eles modificam a história. Ela não aceita, sai pé da vida.
Eu amei.
Inclusive, sobe na moto que a Bia tirou pra ela.
E se ela chegar lá e der ruim na moto, eu tiro outra pra ela. Não tem problema.
É isso.
Ela tem
e
meu
sai
CPF
com cara de que. Com cara de que vai matar todo mundo no próximo filme, né? Então,
muito bom.
Essa é uma grande
isso
atualização
é uma
da história.
Boa, assim.
Exatamente. Achei bem feito.
Eu adorei.
Bem, uma boa escolha.
Na hora que ela
E o filme acaba ali. Acho sensacional.
Entendeu? Como é que. Zendaya. Volta aqui, garota. Como assim? Me explica direito essa história. Ela sustenta aquele olhar. Na hora que ela sustentou, eu falei assim, eu não acredito que vai acabar aqui. Agora que tava ficando bom, né? E aí, ele vai lá e acaba, fecha a porta na minha cara, né? Toma, agora manda um e-mail pra Warner pra me dar o green lightada.
E se o filme fez essa alteração, dá pra se esperar que mais podem vir por aí
agora,
num terceiro filme, né? Talvez toda essa história que a gente tá falando aqui, né, dele ser o salvador, o escolhido e tal… Quem sabe, e se o Denis Villeneuve já tem essa prerrogativa aí, como que é no direito, quando você tem já aconteceu antes?
Precedente, criou precedente.
Precedente. Tem
okay.
O precedente de ter feito isso no Blade Runner. Quem sabe na parte 3 ele também não nos surpreenda
com
alguma mudança
fez,
que vai deixar os fãs arrancando o cabelo.
Mas eu acho que aí…
Já fez no 2.
Mas acho que aí é uma mudança estrutural muito grande. Enfim, talvez ele faça.
Muito grande, exato.
Mas é uma mudança estrutural muito grande. Mas eu acho que a mudança nas personagens femininas, quer dizer, deixar elas com mais agência.
Uhum.
Eu acho importante, eu acho legal, acho que é uma adaptação. Inclusive, assim, de novo, eu acabei de falar, cara, essas histórias demoraram para ser adaptadas. A maneira como os personagens reagem em algumas situações dessas histórias são tipicamente assim, tipo, essa personagem feminina aqui vai ficar mais na dela, porque ela é uma passageira, ela não tá pilotando essa história, mas assim,
uma das grandes mudanças que ele pode fazer, até porque, assim, cara, as personagens femininas supostamente deveriam ser muito importantes nessa história. Não é pra ser o Paul Atreides o tempo todo resolvendo tudo, porque, assim, elas, cara, assim, literalmente, de verdade, o universo está sendo regido por um grupo de mulheres há milênios. Os homens é que são burros demais.
E se ele escalou a Taylor Joy lá, a Gambito, pra ser a irmã...
Ah, não vai gastar esse cachê à toa, né?
Não vai, é isso, não vai, é isso, Bia Firoto. Não vai gastar esse cachê à toa. Tá planejando grandes coisas pra ela,
Anya,
então...
A Taylor Joy não tava não, passando ali na frente mais. Do estúdio. E ele falou, escuta, você isso, tá com
vem
tempo.
Aí, faz uma pontinha.
Tem um figurino lindo pra
ainda
você
ainda mais, se o Furiosa for um sucesso, ela vai chegar
nossa,
bombadíssima no próximo Duna, né?
Muito bem. Furioso. Então vamos lá, vamos usar notas.
Foi legal.
Vamos dar notinhas, porque senão a gente fica aqui até amanhã.
Adianto que a Ieda baixou minha nota, hein?
Ih!
Ela baixou, mas vai ficar tudo
então
bem.
Então vai lá, começa você, Bia.
3.
Quê? Falou tão bem, deu 3!
É, porque eu acho que... Primeiro porque eu me diverti muito, horrores. Mas era 3,5 pra mim. Que é assim, filme legal, tá, me dá mais. Mas a Ieda tem vários pontos que ela tem bastante razão. 3.
Alemarão, e você?
Cara, eu vou dar 3,5.
Boa.
Eu vou dar 3,5 esperando um filme mais... Não, não, assim, eu gostei muito do filme. É engraçado, porque se você olhar, é a mesma nota que eu dei pro primeiro filme. Só que
bem.
Eu gosto de filme de construção de universo.
Nossa, não.
Eu gosto de filme de construção de universo. Esse filme, eu realmente acho ele telegrafado em alguns momentos.
Eu dei 3,5 pro primeiro filme. Eu falei que esse aqui é superior em todos os aspectos. Então, é 4 estrelas. Uhum. Eu entendo todas as críticas. Acho que elas fazem parte, né, do mundo do cinema. Mas, assim, como uma arte subjetiva. Uma arte subjetiva que é. Porém, eu daria 4 estrelas. Ou acho que mereceria até mais. Só pelo audiovisual. Talvez não precisasse nem contar uma história.
Não precisa de diálogo, não precisa nem de diálogo, né,
é um
Merigo?
Pouco isso,
você
cara.
Queria
é um
que
pouco
fosse
isso.
Uma
porque, caramba, só.
Exposição Merigo agora, imersiva?
Uma instalação.
Merigo, depois de ficar lambendo as botas lá do Christopher Nolan, agora vai ficar lambendo as botas cheias de areia do Villeneuve.
Em minha defesa, sempre lambi, tá?
Nunca disse que não lamberia.
Com isso. Nunca disse. Afirmei. Exatamente.
Nunca disse que dessa bota não lamberia. Não, não lamberei.
Exatamente. É isso aí. Então, 4 estrelas.
E areia com tempero. Isso.
E você, Ieda Marcos?
Ah, gente, é assim, eu não quero ser chata. Obviamente, vamos chamar de chata nos comentários, mas eu entendo...
É a sua verdade, Ieda. É o que você quiser.
Podcast, pelo amor de Deus.
É o meu coração, seguindo meu coração. Mas enfim, eu entendo que vocês fiquem fascinados pelo espetáculo, porque realmente o som é incrível. Como eu falei, alguns frames ali você bate o olho e fala, nossa, que bonito. Mas se
Ieda é mais, alguns frames.
Mas porque eu não tava me conectando com aquela história. Pra mim, se você tem uma série de imagens bonitas, com um som muito bem feito, mas a emoção não tá lá, o drama não tá lá, eu não tô roendo as unhas assistindo o negócio, pra mim, sei lá, cara, é como eu visitar um shopping, sabe? Tem umas lojas com umas coisas na vitrine, mas nada relaciona com nada, assim.
Tipo, então, algumas coisas são bonitas, entendi.
Então, tipo, pra mim é 2, foi mal.
2? Não, eu achei que você ia dar uma nota bem pior,
eu vi no
pior,
shopping.
Tá?
Eu vi no shopping, gente.
Inclusive, eu também vi no shopping.
Eu também.
Ficou 3,125. Não dá,
caraca,
mesmo, né?
Ficou 3.
E lá vem o pessoal cancelar a gente.
Pois é, mas assim, gente… Normal, tá? É isso.
Normal.
Mas é isso, Villeneuve. Eu te desafio.
Democracia,
gente,
é isso.
Vão ver o filme, que o filme
assista
é legal.
O filme é muito legal de ver. É muito legal de ver.
Filmão.
É muito legal de ver.
Uma coisa que eu.
E eu acho que se assistir em casa, perde um pouco do brilho. Tipo, se puder ver no cinema, se tiver afim de ver, vai ver no cinema. Porque
vem IMAX com o som estourando, é muito legal.
Nem precisa do IMAX, eu sou a prova, eu sou aqui a testemunha. Eu tô, né? Tô completamente modibada.
Então é isso. Ficar por aqui o episódio de hoje.
Veja a dúvida.
1 hora e meia quase. Assista.
Ué, filme de 3 horas, 1 hora e meia de programa.
Manda comentários lá no nosso youtube.com/B9 ou no Spotify, exatamente. Concorde ou discorde com carinho,
isso.
Né? É, lembre-se, é opiniões,
podcast, arte, rádio subjetividade, na internet, galera. Não estamos discutindo rumo nada aqui, por favor.
Não é matemático, né? Não é matemático.
Não estou, exatamente. Lula não está no programa, resolvendo o rumo do Brasil comigo, então relaxa.
Muito bem. Então é isso, até semana que vem, quer dizer, até o próximo programa, quinta-feira. Beijo.
Tchau. Tchau.
Beijo, beijo, beijo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.